Ah, os times da Red Bull. A gente gosta de alguns, a gente detesta alguns, torcemos para outros, torcemos muito contra outros, mas que times são esses? Quais são e por que que a gente torce tanto contra os times da Red Bull? Então, eu acho que esse é um tema que eu pensei tem pouco tempo. Eu acho que é um dos temas mais fascinantes possíveis do esporte mundial, especialmente para o futebol, é por que nós torcemos tanto contra os times da Red Bull. Eu acho que antes da gente entrar nessa discussão moral e teórica, seria legal a gente entender um pouquinho de como que a Red Bull se transformou em muito mais do que uma marca e até onde vai o braço dessa gigante, né, da indústria das bebidas energéticas. É o seguinte, a Red Bull, ela foi criada, na verdade, por um austríaco, que ele tinha visto uma bebida na Indonésia, que tinha característica de Indonésia. Eu lembro que era no Sudeste Asiático, porque eu não tinha feito esse começo, eu não era para falar da história da Red Bull, então eu tô falando de cabeça. Que era na Indonésia, no Sudeste Asiático, com certeza, que ele viu uma pessoa que vendia essa bebida pro pessoal de lá, e fazia muito sucesso, porque era um energético, e ele só pegou essa receita, colocou na Europa e fez um marketing imenso em cima disso. E naturalmente foi uma baita diferença, né? Então, a partir daí, eles começaram a entender que você ligar a marca, a ideia da Red Bull, a não só a bebida, mas a experiências, ao radical, aos esportes, eles patrocinarem, estarem presentes quase, né, unânimes em todos esses esportes mais radicais e muito no futebol também, tá? Isso aumentaria a percepção deles como marca. E essa foi o grande diferencial deles, né? Eles hoje têm uma linha gigantesca de equipes, eu vou citar algumas aqui, tá? É o UFC Red Bull Salzburg na Áustria, time de futebol, o Rosenberg Sport Leipzig, que é alemão, também do futebol. Esses dois últimos, inclusive, estão na Champions League. O New York Red Bulls, que é um dos times da MLS, o UFC Liefering, que é na Áustria também, que é o time secundário do New York, não, do New York, não, do Salzburg. A Red Bull Brasil, que na verdade hoje é Red Bull Bragantino, que é uma confusão, na verdade, que os dois times se fundiram, é uma zona, assim. Essa história é uma história que eu vou comentar aqui para frente, que é um clube que nasceu, enfrentou todas as partes difíceis, subiu da terceira divisão de São Paulo, subiu até a segunda, garantiu uma vaga na quarta divisão, ganhou a quarta, jogou a terceira, e agora, quando ele estava indo para a segunda, decidiu se fundir com o Bragantino, que era um clube que estava voltando a recuperar, mas estava num momento financeiro péssimo. Enfim, é uma zona, eu vou chegar lá. Eles têm também duas equipes na Fórmula 1, que é uma coisa assim inacreditável. Fórmula 1 é um esporte caríssimo, hoje a maioria das equipes não está se sustentando. Eles têm duas, eles têm a RBR, eles têm a Toro Rosso. Eles têm duas equipes de rally que não são deles, eles são principais patrocinadores e carregam a equipe nas costas, que é a Peugeot Hansen e a EKS Audi Sports. Eles têm duas equipes na MotoGP, a KTM Factory e a KTM Tech 3, que também corre na Moto2. Na Moto2, eles têm uma outra que corre de Moto2 e Moto3, que é a KTM Arrow. Eles têm uma equipe na Áustria de hóquei no gelo, eles têm uma equipe de Munique de hóquei no gelo, eles têm uma equipe de. Eu vi o nome aqui em inglês, sailing, vela. Eles têm naturalmente uma equipe de skate, que é super famosa até deles, e tem uma equipe de surf. E é uma. Né, é um. São muitas equipes, são muito dinheiros e. Ah, achei aqui. É o austríaco é o. Nossa, não vou conseguir falar esse nome, não. Dietrich Mateschitz. Com o. É tailandês. É o Chaleo Yodia. Yovidia? Yovidia. Kaleo Yovidia. Que são os co-criadores da empresa Red Bull GmbH. E é isso. Né, a história é disso. O Yodia já é falecido, ele morreu em 2012, com 88 anos. E uma das coisas que aconteceu foi o seguinte: eu vou começar então pela história dele chegando no futebol. O que aconteceu? Em 2005, um time chamado Austria Salzburg. Era um time que tava. Era um time da região deles. Eles compraram o time, renomearam eles para FC Red Bull Salzburg. E essa mudança deles foi uma mudança muito brutal, assim. Eles. Foi uma. Né? Eles compraram a equipe e, de repente, a cor da equipe era púrpura. Eles abandonaram completamente a. Como chama? As cores originais transformaram o time nesse time novo, que é o RB Salzburg. E aí, assim que eles voltaram para a primeira divisão, as torcidas começaram a ir contra. Porque foi muito difícil ver um time abandonar suas raízes tão forte. Logo depois veio o Red Bull New York, que não faz a menor diferença, então as equipes não tinham. Essa percepção, tipo, ah, tá entrando uma equipe que tem o nome de uma marca. Os americanos não têm essa mesma paixão, esse mesmo entendimento com o próprio produto, então para eles era muito mais fácil. O que foi a grande situação e aonde a confusão com do Red Bull com o futebol aconteceu de verdade, porque esse caso de Salzburg é chato, mas é uma equipe razoavelmente local, eles compraram e apagaram a equipe antiga. Então, é uma situação, é uma quebra tão forte que de uma equipe que joga uma liga um pouco menor, então não existe essa mesma pressão. O que aconteceu que realmente colocou todo mundo preocupado foi quando eles compraram o Leipzig. Leipzig? Leipzig. Porque. O que acontece? Primeiro foi na Liga Alemã. A Liga Alemã é provavelmente a liga mais democrática que existe no mundo. São necessários que as equipes tenham fãs, votantes, eles precisam de leis próprias. É muito mais difícil você simplesmente conseguir comprar uma equipe e. Por meio de botar um zilhão de dinheiros nela, você conseguir carregar um time para nova, para, né, para um nível assim. A grande discussão e o grande problema acontece da seguinte forma: quando a Red Bull comprou o Leipzig estava caindo para a quarta divisão, estava completamente sem dinheiro, no meio de uma crise mundial. Em 2008, e essa crise, essa confusão, tudo isso que aconteceu facilitou a compra. Mas não significa que todo mundo ficou satisfeito. A briga foi tão grande que eles não podem usar o nome Red Bull. Eles falam Rasenball, que eu acho que, se eu não me engano, é tipo futebol de jardim. É futebol de jardim. E o Leipzig. Rapidamente, muito rapidamente, saiu assim da quarta para terceira para segunda e já foram para Bundesliga e já estão jogando Champions League. E muitos bons jogadores passando pelo time, tá? Não. Só que aí que tá aonde está a grande confusão. Pelo seguinte: quando a gente pensa em equipes que usam jogadores jovens da sua própria base, a gente geralmente vê essas equipes com muito carinho. Por mais que quando o tempo passa, as equipes ficam dominantes, a gente fica meio de saco cheio. Mas quando a gente vê é muito bonito se acompanhar. A gente pega um Ajax chegando numa semifinal de Champions League com uma equipe que a idade média era 22, 23 anos. Isso é de encher os olhos. A gente pega um Barcelona em 2012, 2013, logo depois da saída do Guardiola, em que literalmente todos os jogadores da equipe principal em algum momento eram da base. Existe um charme, mas existe uma sensação de dever feito, de dever completo, de que as pessoas estão levando o futebol mais a sério. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vê uma marca como a Red Bull construir um império com uma fonte, né, semi-infinita de dinheiro para poder carregar esse time, a gente preocupa em como que outras marcas vão estar sobrevivendo em frente a isso. Porque as marcas, elas vão ter só o tradicional, elas vão conseguir só vender as camisas, vender jogadores, e eles são menos sensíveis a flutuações que geralmente são comuns. E é por isso que, tipo assim, é impossível você conseguir separar essa criação, mas ao mesmo tempo a Red Bull respeita isso. Porque todos os times do Red Bull, eles não fazem contratações dos melhores jogadores, eles não fazem contratações baratas ou caras para poder suprir um problema nos times, os ingressos não vão para o espaço quando o time está indo bem, eles simplesmente gastam muito dinheiro na base e gastam muito dinheiro para levar um futebol legal. Os times jogam bem, os times são bem organizados, são com jogadores jovens. A maioria vem desde lá da base criando isso. E fica essa confusão. Porque eles são as duas faces da moeda. Porque todas as acusações feitas contra eles são certas, tá? Não tiro, porque eu acho também que é insensível você comentar que um futebol de um time que tem uma quantidade infinita de dinheiro, que essa flutuação não vai... Eles não vão sentir essa flutuação, tá? Se por acaso o time do Red Bull Leipzig, que hoje está na Champions League, for um desastre, eles ficarem em 16º e não caírem, não vai fazer a menor diferença. Mas, ao mesmo tempo, não é exatamente isso que a gente está buscando para o futebol? Que seja mais equilibrado. É difícil, tá? Eu mesmo não consigo dar uma resposta fácil e definitiva para esse problema. Eu fico muito confuso. Eu tenho muitas preocupações sobre como que a gente faria. Uma coisa que tem, né, que a gente não pode deixar de citar, é o movimento contra o futebol moderno. Ele não é um movimento real, ele não é um movimento organizado, ele não é um movimento com bandeira. Ele simplesmente é um ódio contra algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele tem algumas percepções verdadeiras. E é interessante, porque a principal ideia deles é você não poder criar um ambiente no futebol em que times de futebol simplesmente virem parquinhos para bilionários poderem comprar os seus jogadores favoritos e venderem quando tá de saco cheio. Ou fazerem lavagem de dinheiro, ou tentarem criar um time do zero e fazer ele uma identidade mundial. Os times têm torcedores, têm histórias, têm pessoas que torceram gerações atrás. E é sempre difícil. E eu não sei. Eu, particularmente, entro muito nessa discussão porque é difícil. Eu sou torcedor do Deportivo La Coruña, torcedor do Cruzeiro, isso não é mistério. Se hoje qualquer um desses dois clubes fosse uma marca, assumisse eles e pedisse para mudar a marca para R, né? Ou seja, pega uma marca mais absurda, Monster, né? Para concorrente, para chamar Cruzeiro Monster, o Monster Deportivo La Coruña, ou a banca, né? É o patrocinador principal hoje do Deportivo. Eu não sei até que ponto isso afetaria. Claro, a gente, né, abre a mão muito para patrocínios, para poder sustentar os clubes, mas não é fácil, porque esses esses negócios muito agressivos, essas buscas pelo sucesso financeiro, pela fama, pelos títulos, são complexos. Não é necessariamente fácil, sabe? Eu imagino, por exemplo, um torcedor do Leipzig que acompanhava a equipe nos anos 70, 80, antes da reunificação, porque o Leipzig era o grande campeão, era um time extremamente forte, e depois da unificação eles foram muito mal e caíram até a quarta divisão. Mas ao mesmo tempo, o Red Bull foi complicado, porque era um time que já estava fraco, era um time que estava destinado a falir, hoje está na Champions League, com jogadores da base, tentando desenvolver, nunca fazendo contratações gigantes, vendendo sempre muito bem. Mas num ambiente democrático, tá? Todos os estádios são extremamente democráticos, todo mundo pode participar. A única coisa que tem é que tem uma marca multinacional fazendo propaganda para todos os lados. Eu não consigo ver isso tão positivo, tá? É porque muito que eu tô falando tá baseado num artigo que eu vi da thisfootballtimes.co. É uma página maravilhosa. Se você procurar, em inglês, chama Why Red Bull Football Empire is Doing More Good Than Bad in the Game. Eles claramente são muito mais positivos do que eu consigo ser. Mas a análise deles histórica, a análise deles pontual sobre a reação é muito, muito interessante. Só que é mais complexo para mim. Eu olho para uma equipe como o Borussia, que hoje tem, se eu não me engano, são 140 mil membros, votantes. Cada um deles tem direito de votar nas coisas que acontecem dentro do clube. Eles têm direito de votar se vai subir o preço médio do ingresso, se vai... Tudo. É legal você ser uma democracia, você ser... E existem casos de sucesso. Mas existem mais casos de fracasso. Assim como existem muitos casos de fracasso com equipes milionárias, tá? Na própria Espanha, eu consigo pensar no caso do Málaga, que hoje tá suando para subir da segunda para a primeira, e é no time do milionário. Então é complicado. Eu não sei exatamente se tá isso. Deixa eu ver agora. Eu acho que é simplesmente, tipo, comentar sobre o quanto que esse movimento da Red Bull tá tentando recuperar dois times que vêm de uma parte que foi muito afetada depois do fim da União Soviética, que é o leste europeu em geral. Quando a gente fala de futebol, eles têm muita dificuldade de seguir. O leste alemão, por exemplo, é um desastre, tá? Os times não vão bem. Pela primeira vez, se eu não me engano, desde que teve a reunificação dos anos 90, é a primeira vez que a gente tem duas equipes do acho que do Leste Berlim, né? Na primeira divisão. Mas eles não são de Berlim, são de Leipzig. Enfim, acho que vocês entenderam. Eu sei que tem, ó, eles fizeram alguma coisa também. Essa não é a primeira vez que isso aconteceu. E eles fazem um processo deles é muito interessante para poder crescer. É um exemplo deles que eles dão aqui, que é, para mim, espetacular, que é o Naby Keita. O Naby Keita foi contratado do FC Istres por 1,5 milhões de euros. E eles foram melhorando o jogador, ele foi crescendo dentro do clube e foi vendido pro Liverpool por 60 milhões de euros. Sadio Mané, que era do Salzburg, mesma coisa, veio por 4 milhões de euros e foi vendido por 12. Esses jogadores, eles são crescidos lá dentro. É exatamente o que a gente queria tanto que as equipes fizessem mais. comprar por baixo, ótimos níveis de scout e crescimento dos jogadores. Sabe? É muito difícil a gente estar sempre tentando imaginar isso, tentando imaginar de como que podemos fazer da melhor forma possível. Porque... Eu não consigo... Tipo assim, eu vou ser muito honesto. É muito fácil você analisar isso e falar, cara, eles são um exemplo ótimo, eles estão fazendo tudo certo, as equipes estão vindo e as equipes são bem estruturadas e elas têm um modelo e os jogadores são ofensivos, as equipes jogam bonito. Mas, ao mesmo tempo, não são verdadeiras equipes e é difícil você conseguir decidir o quanto que você vai abrir mão. O quanto que você vai abrir mão desse histórico, o quanto você vai abrir mão do seu próprio time para poder ganhar isso. E não é como se sempre fosse dar certo, tá? A gente tem dois casos, o principal caso desse é do... Peraí que eu vou caçar o nome deles. Acho que é... Peraí que isso aqui, eu gravei isso aqui exatamente por isso. Foi o Ghana. Foi o Red Bull Ghana. O Red Bull Ghana foi um projeto deles... junto com o Red Bull Brasil, praticamente juntos. E esse projeto deles era para fazer exatamente a mesma coisa que aconteceu. Eles pegaram um clube que estava numa situação ruim, cresceram, melhoraram. Só que na hora que eles estavam com a equipe de Ghana, eles... perceberam que não conseguiu crescer e melhorar tanto quanto eles queriam. Aí simplesmente eles juntaram com uma outra base, hoje eles são a base de futebol para fazer scout lá, e quando acham um jogador bom, eles mandam pro Salzburg. Simplesmente agora eles viraram uma equipe de academia. O Red Bull Brasil é um caso mais difícil, mais estranho. Porque o Red Bull Brasil, quando nasceu, primeiro que eles não deixaram comprar ninguém. Eles tiveram que fundar o clube e ir começando desde, se eu não me engano, de 2005, subindo os campeonatos estaduais de São Paulo. Subiu até... conseguiu achar jogar a Série D em 2015. Ficaram em quarto no grupo. E não conseguiram jogar no ano seguinte. 2017, eles conseguiram jogar a Série D. Foram bem. 2018, se eu não me engano, subiram para C. Eu vou até conferir isso aqui. Acho que não precisa. Mas, de qualquer forma, eles preferiram ir agora. Fundir os dois clubes e pegar o Bragantino, que tá com... tudo para subir para a primeira divisão. Tudo. E a ideia deles é seguir a mesma coisa. Comprar jogadores baratos, vender caro. Especialmente no mercado como o brasileiro, que é um mercado que se compra muito pouco. Quando se compra jogadores já cansados, que já jogaram na Europa, que já falharam em outras ligas ou que estão lá há muito tempo. Aqui geralmente é a porta de entrada para os mercados maiores. E por mercados maiores eu falo dos cinco mercados da Europa, tá? Eu acredito que em nível de visibilidade ainda é similar a Portugal, mas é isso, aqui ainda é uma grande porta de abertura. E estamos a ver como que vai ser a campanha deles quando eles subirem. Porque quando eles estavam jogando em ligas muito baixas, o comportamento deles é um pouquinho diferente. Tipo, eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu tenho uma... Como é que chama? Eu tenho algumas dúvidas sobre esse projeto Red Bull. Eu não sei... se é um projeto que a gente consegue valer tanto a pena. Um dos casos mais famosos foi do Union Berlin, que é a equipe que hoje está na primeira divisão também. E em 2015, quando eles jogaram a primeira vez contra o RB Leipzig, simplesmente teve silêncio no estádio. 15 minutos de total e completo silêncio. Para mostrar que quem carrega o time é a torcida. E a torcida você não pode comprar. E... mas aí me vem sempre à cabeça, imediatamente, tá? Isso é na hora. Porque o que, que a gente... o que, que tem de diferente de um projeto desse com um projeto do City, um projeto do Chelsea, né? São projetos que hoje estão no... o projeto do City mais hoje do que o do Chelsea. Estão no auge do seu projeto. É... de botar uma quantidade infinita de dinheiro no clube para até que ele dê certo. O projeto deles é um pouco diferente. É... algumas críticas novas estão começando a aparecer, tá? Por exemplo, que se eu não me engano, das últimas transferências do Red Bull Salzburg, 60% são vendas pro RB Leipzig. Então, existe um problema de mistura de interesses quando você gera essa grande liga. Né? Logo no futebol, que a gente sabe que existem quantos empresários que a gente já não sabe, que tem 5, 6, 7 clubes que rodam os jogadores entre eles. Se vocês quiserem ver, tem um gráfico maravilhoso que é sobre do Mendes. Ele tem uns 12 times do mundo e como que ele ping-pongueia os jogadores entre eles. E aí o pessoal criou um gráfico onde mostra, esse jogador foi pra cá, aí o jogador dessa equipe veio pra cá. São umas 12 equipes, se eu não me engano, é o Braga, o Deportivo La Coruña, o West Ham, tem várias equipes, o Lazio, tem várias equipes. E é muito engraçado, assim, dá pra ver claramente o movimento imenso entre esses, é sempre entre esses times. E sempre tem negociações. Toda hora que começa o campeonato, tem 3, 4 jogadores que são anunciados. Ah, fulano vai pra Lazio, fulano vai pro Deportivo, fulano vai pro Braga. E sempre os jogadores que são agenciados por ele. É, acho que por isso que o ódio contra a Red Bull é muito justificado, muito preocupante, mas ao mesmo tempo é um projeto muito diferente. Eles... isso é representado não só, eu acho, eu tava pensando aqui agora, não é só no futebol, né? Você vê, por exemplo, o tratamento deles, a equipe deles da Red Bull. Eles não recontrataram nenhum da Red Bull da Fórmula 1. Não contrataram nenhum piloto que quis sair. Tentaram sempre desenvolver da base. Eles são muito agressivos. Isso é uma coisa que é uma crítica real. Tem medo nenhum de trocar o segundo piloto, botar ele no mandar ele pro espaço, como já fizeram com o Gasly mais de uma vez. Tem um menino também do ano passado que me fugiu. O próprio Verstappen, acho que foi no meio da temporada que ele substituiu alguém quando tava... que era o... acho que foi o próprio Gasly. Foi o Ricciardo e o Gasly. E aí eles trocaram pelo Verstappen. No seguinte, o Verstappen já foi piloto 1. Eles são muito agressivos nisso, mas eles tentam sempre desenvolver da base. Tentam sempre ter algum tipo de lucro. É um projeto, um tipo de projeto novo, projeto diferente, que eu não necessariamente gosto. Acho que essa é a principal diferença. Porque me incomoda. Me incomoda essas equipes tão comercializadas. Porque se for um torneio entre todas as equipes tem um patrocinador. Patrocinador não. O dono delas é uma marca. Não vira mais que um grande campeonato de futebol de botão, sabe? Eu acho que a gente... eu sei que é um pouco falso. Um pouco de até vendido isso pra gente, mas esse sentimento de pertencimento ao clube, de poder ser parte dele, é o que faz pra mim o futebol ser diferente. É por isso que eu não consigo ver a paixão das pessoas com a NBA, com o futebol americano ser tão grande, porque um cara pode simplesmente ir lá e falar, eu não quero mais jogar jogar em Seattle, não. Se estiver aqui um time 20 anos, tô satisfeito. Eu quero ir pra Oklahoma. Pega o time, põe embaixo do braço e vai pra Oklahoma. Existe pouco... pouco apreço com o que faz o clube de futebol um clube. Eu penso nisso muito como o Bielsa pensa. O Bielsa fala muito disso. De quem cria o clube de verdade são os fãs. E por fãs, talvez não sejam nem fãs como eu. Eu sou um fã à distância. Eu tenho aqui, né? Eu tenho meu podcast, tenho minhas camisas dos meus times, assisto jogos sempre. Mas é diferente. O fã é o cara que vai pagar o salário dele para poder viajar para São Paulo para assistir um jogo contra o Santos. É o cara que domingo, faça chuva, faça sol, vai estar atrás do gol do Fábio lá assistindo o jogo. É o pessoal lá na Espanha que se enfia dentro de um ônibus para poder ir para Cádiz para assistir um jogo às 21 horas da noite numa quinta-feira. É... isso é quem carrega o clube. Talvez mais do que a identidade. Talvez mais do que a marca que esteja lá em cima. É um pouco disso. É pensar que a marca do patrocinador fique maior que o clube. E que os interesses dele sejam maior do que o interesse de quem faz o clube ser o clube. O clube não é uma máquina de cuspir dinheiro, uma máquina de cuspir jogador. O clube é muito mais que isso. Ele é uma soma de torcida, com cores, com símbolos, história, lágrimas, sangue e principalmente muita paixão. É uma coisa que é muito fácil de se perder. Então, vamos perdoar esse final meio depressivo. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado por acompanharem, essa historinha, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.